libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos um capítulo novo. É o oitavo e tem o título Inesperada Intercessão. É muito interessante porque a cada instante nesse estudo, como nas obras de André Luiz, a cada instante há uma intercessão. O tempo inteiro os Espíritos estão mostrando para a gente que os bons Espíritos a cada instante estão intercedendo por todos nós.
É interessante, não é, Berenice, que no livro Vinha de Luz tem uma lição intitulada Intercessão. Porque muitas vezes eu penso que intercessão é carteirada, é pistolão, como se fala, mas não é isso não. Se alguém intercede por outro, é porque esse outro tem um registro junto a alguém. Mesmo que esse registro seja da necessidade, porque muitas vezes eu registro a necessidade do outro, né? Então, aquilo, o Espírito se compraz e ele vai interceder. Quer dizer, sempre há, não há intercessão sem haver um relacionamento de afeto em relação àquela criatura, de afeto e de compreensão em relação à dor do outro.
Exatamente. E às vezes nós temos uma ideia equivocada de intercessão como se alguém fosse resolver o problema. Porque a gente tem essa ideia de carteirada, de interceder, da pessoa chegar lá e passar por cima de outros.
Um privilégio,
e isso, é isso aí, a palavra é essa. E aí, o que a gente aprende? Que não existe privilégios. Existe sempre uma afinidade de trabalho. Porque às vezes, como a própria mãe do André Luiz, lembra? Que ela fala que o Clarencio é muito amigo dela. E ela pede para que o Clarencio interceda pelo filho, o André Luiz. É interessante que ela não foi, né? Não. Mas ela pediu. Por que ela não foi? Porque ela tinha outros afazeres. Ela tinha outras coisas para fazer. Mas ela pede a um amigo que está naquela região. E aí sim, intercede por ele, né, por André Luiz, por conta da mãe. E é muito interessante que nós vemos assim vários espíritos, quando vão interceder, eles, e às vezes é assim, diretamente um afeto, eles sempre olham o que está em torno.
Isso.
Né? Tem um caso que o Divaldo conta, que aconteceu na Mansão do Caminho, quando lá tinham 10 casas, e eram os 10, estilo abrigo, né? Como se fosse 10 casas lá. Exatamente. E aí, uma criança estava passando muito mal, e o Divaldo estava nas orações e tudo mais, e depois chegou um espírito. Ele falou que era um espírito assim de grandeza moral, e falou que era mãe, havia sido mãe daquele espírito na Terra. E o Divaldo viu assim que a criança estava quase morrendo, e o Divaldo não se aguentou e falou: "Puxa, mas você demorou tanto." Ela falou: porque eu tive que passar pelas outras casas para visitar os outros também necessitados."
É.
E isso foi uma grande lição para ele e para todos nós, que quando um espírito desta envergadura, quando ele vai cuidar de alguma coisa, ele não cuida só do seu porque tem uma ligação afetiva. Existe a ligação afetiva? Sim. Mas existe o compromisso moral com todos.
Com bem, e aí, com a necessidade.
Isso, e é interessante, até para a gente ficar assim, muito alerta com relação à educação, com relação aos nossos filhos, também enxergar o vizinho, o filho do vizinho, também como um filho, né? Não apenas o nosso.
Exato.
Mas ver realmente assim no todo. Então, nesse capítulo chamado Inesperada Intercessão, vamos ver o que realmente acontece. E o André Luiz fala: "A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes." Então a gente vê que o Gregório, que é o governador, né, dessa colônia, dessa cidade sinistra das trevas, ele havia sido um grande sacerdote, um homem muito importante, mas pela sua capacidade intelectual, pelo seu magnetismo, pela sua manipulação de fluido, pela inteligência, ou seja, por tudo que ele foi aqui na Terra e em outras reencarnações, ele continua tendo esse poderio e essa ascensão em cima dos outros,
isso,
né?
Isso, exatamente. É o poder, né?
Exatamente. Agora a gente tem que ver que as pessoas só têm o poder do tamanho que a gente dá.
Exato.
Né? E aí é que nós temos que ver a quem é que nós damos poder. Quem é que nós admiramos? Como nós admiramos? Por que admiramos? Porque às vezes nós admiramos aquela pessoa que tem tanto poder, que tem tantas referências materiais, porque muitas das vezes o nosso poder está relacionado a essas referências materiais
isso,
mesmo, né?
Isso.
E às vezes determinadas pessoas que têm, que esse sim, que tem um grande poder moral, muitas vezes não damos valores. Por quê? Porque as referências não estão...
Não tem o cenário atrativo, não é isso? Porque
isso.
A gente está vendo aqui, quando ele fala nesse, no santuário, né, as tochas ardentes, ele vai continuar a descrever o cenário é alguma coisa que intimida muitas vezes a criatura que não entendeu a transitoriedade da vida. Porque quando você entende que é transitório, gente, olha só, Roma, Atenas, eram coisas assim... Mesopotâmia, né? Foram civilizações assim, de uma beleza, de uma imponência. O que que a gente vê hoje, gente? Tudo ruínas, né? Se vai visitar, é ruínas, aquilo acabou. Então a gente às vezes vive nessa vida material como se não fosse transitório. O Titanic, eu gosto muito assim... mais da história do que do filme em si. O filme é bom, mas a história é muito interessante. Porque na hora em que eles chegam a um consenso tecnológico, né? A tecnologia daquela época, tudo isso, o comandante fala, né? O Titanic, ele é tão perfeito que nem Deus pode acabar com ele. Gente... Olha que coisa interessante, né? E tanto, e se iludir nessa verdade foi algo tão sério que a água estava entrando e as pessoas nas cabines pensavam assim, ah, mas isso aqui daqui a pouco vai escoar, né? Porque, afinal de contas, o sistema é muito perfeito. E aconteceu aquela mortandade toda, né? Houve um momento na década de 60 que os Beatles falavam assim, nós, os Beatles, somos mais famosos que Jesus Cristo. Eles falaram isso, né?
É.
E aí foi assim um boom, né? Uma situação. Hoje em dia, vamos lá, a Beatlemania. A gente vê algumas criaturas que já estão... até idosas e alguns jovens que a gente tem certeza que são reencarnados daquela época, né? Mas não é unanimidade mais no planeta. A coisa passou. É mais um registro londrino a respeito de uma época. Então a gente às vezes não entende a transitoriedade de tudo que é material, não é, Berenice?
É isso mesmo. E o quanto isso faz sofrer.
Exato. Eu me apego a isso.
Quando despertarmos, nós vamos ficar assim, bastante leves, livres e soltos para viver a vida propriamente dita. E aí ele continua falando que nessa sala, né? Aí sentado em pequeno trono, que ele singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Dois áulicos, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios, inquietantes e contundentes, nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percursiente e inquiridor e estendeu-nos a mão, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? E aí, essa cena toda já mostra a insegurança.
Isso, né? Porque a criatura precisa montar um cenário. E vamos colocar aqui, é um cenário hipnótico, né?
Exatamente.
Tem lá o incenso passando, né? E tem lá aquelas pessoas... Olha só, gente... tem mais de 100 pessoas em atitude adorativa. Então, isso que você falou ainda há pouco, Berenice, que a pessoa tem o poder que a gente dá, é porque se tirar tudo isso, a criatura vai ser o quê? Ela mesma. É. E ela mesma não vai ter, ela não vai se arvorar em fazer muita coisa porque ela vai se sentir fraca. Então, na verdade, a criatura se alimenta fluidicamente daquela multidão, né?
Isso.
Que adora.
E quantas pessoas sofrem, entram em depressão por não se sentirem adoradas?
Exato.
Quantas pessoas precisam de público,
exato,
e não têm? E quanto isso deixa ela aflita, deixa ela mal de cabeça mesmo? E a gente tem que se questionar se nós vivemos dessa forma, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Outro dia eu conheci uma pessoa que ela estava falando que ela estava muito mal porque ela via que ninguém respeitava ela, ninguém gostava dela, a família não admirava ela. Então ela estava em busca de uma admiração, uhum, alguma coisa fabricada, porque quando se é alguma coisa de verdade, o sentimento ele brota naturalmente.
É de tranquilidade.
Isso. Assim. E às vezes, eu falei pra ela, e às vezes você não é admirada num grupo e é em outro.
Isso.
Por quê? Porque aquele outro grupo tem uma afinidade melhor.
O entendimento,
sabe,
é maior. Né?
Isso, tem um entendimento maior. E aí é crescimento. Você tem que se,
exato,
adequar aos grupos.
Exato.
Ah, porque em determinado lugar as pessoas gostam de mim, quando eu chego em outros eu percebo que não gostam.
Mas é
natural,
mundo,
mas isso é natural. Isso é natural e bastante saudável.
Emmanuel, eu tenho uma frase que eu acho muito boa. Ele diz assim: se há quem estime suas qualidades, há aqueles que destacam as suas cicatrizes, né? E suas urzes, seus espinhos. E é verdade mesmo. Porque, na verdade, a gente não é só qualidade. Mas também a gente não é só espinho, né?
Isso
a gente
mesmo.
Não é só defeito. Só que, dependendo do grupo, evidencia mais uma coisa do que outra. Mas a gente é esse conjunto todo. E vamos perceber se a gente não é com determinadas pessoas. Com quem eu tenho boa vontade, né?
Tudo
eu
pode.
Desculpo, tudo pode. Mas tem gente que a gente tem naturalmente má vontade, tanto que às vezes a pessoa fala assim: olha só, fez isso bem, mas tem sempre mais, né? Ela é assim, 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 assim. Quer dizer, é da nossa vivência ainda de crescimento, de progresso.
Exatamente. E é a nossa postura, como das outras pessoas, que vai criando o quê? Os laços de afeto.
Isso.
Porque quanto mais nós somos tolerantes, quanto mais a gente se esforça para compreender, mais também nós vamos aumentando a cadeia das pessoas que serão tolerantes conosco.
Isso.
E tudo mais, né? E aí, continuando, ele fala: 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Com um simples gesto, determinou regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque, em alguns segundos, o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam, estranhos à nossa presença. E é interessante isso, porque tem pessoas que têm vocação para ser bajulador.
Tem, exatamente.
Que necessita. E se chegar em algum lugar não ter ninguém que ela julgue bajulável,
exato,
ela se incomoda.
Exato.
E a gente...
A pessoa confunde carinho com bajulação.
Isso.
Né?
E a gente tem que ver se quando nós elegemos as pessoas, os nossos afetos, se... Qual é o motivo que a gente está elegendo? É porque nós estamos vendo ali uma oportunidade de bajular e assim está em evidência,
uhum,
e assim está de uma forma protegida, de uma forma até em evidência para o resto do grupo, ou se realmente existe um afeto.
Exato.
Né? E o André Luiz continua: compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião, que o contemplava de fisionomia rude. passando de minha parte, a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência.
Olha o cuidado que os mentores têm, né? Então não é aquela posição de superioridade, de querer impor uma ideia, que ele poderia até impor vibratoriamente, intelectualmente, tudo isso, mas também não é a posição mentirosa. É um equilíbrio, Berenice, que a gente tem que aprender, né? Porque a palavra, ela tem um peso muito grande.
É de compreensão, isso é que é compreensão.
Exato.
A gente sabe, entre eles, que o Gúbio tem uma elevação moral. O Gúbio poderia ali humilhá-lo, poderia
isso.
Fazer uma série de... Poderia chegar e falar todas as verdades, que
isso,
eram verdades,
isso.
Sim. Mas ele sabe que se ele fizer dessa forma, ele não tem êxito. Isso. E como o importante não é ganhar...
Isso. Né?
Porque a gente sempre vai nos nossos discursos, nos nossos diálogos, nos nossos embates, com o objetivo de criar situações que a gente ganhe no final.
Isso.
Mas como esse não é o objetivo dele... Aliás, é o objetivo dele ganhar no sentido real, porque
ele
a gente
salvar,
ganha,
né?
A gente ganha porque a gente deixa o outro acuado muitas
isso.
Vezes sem dar uma resposta. Então a gente fica com a sensação que ganhou aquela discussão, mas na verdade nós apenas distanciamos isso, cada vez mais aquela pessoa. Então, como no caso do Gúbio é ganhar mesmo, e para ganhar é necessário compreender, é necessário ceder, é necessário escutar o outro
isso.
Até o final. Porque no momento que ele vai escutar o Gregório, até o final que o Gregório esgote a conversa, ele vai planejando, ele vai vendo quais são os pontos vulneráveis, ele vai vendo qual é o estilo do pensamento.
Isso.
Ou seja, aí ele vai se preparando para ter uma conversa muito mais produtiva.
E no nível, uma relação mesmo. Eu lembro de Paulo de Tarso que tem um... Eu não sei a que povo que ele falou, né? Mas ele escreveu, né? Assim, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de salvar os fracos. Fiz-me forte para com os fortes, a fim de salvar os fortes. Fiz de tudo por todos os meios, a fim de salvar alguns. Eu acho muito bom que é essa versatilidade que tem. Você, fulano tem personalidade, né? Fulano, mas não é isso não. Aliás, não é nem pra ter personalidade, é pra ter identidade. Porque a personalidade passa, mas a identidade é a gente como espírito, como filho de Deus, né?
É.
Então, o que o grupo tá fazendo aqui?
É interessante que muitas vezes nós somos educados e na nossa cultura é quem fala primeiro é o que leva melhor.
Isso.
É? Quem bate primeiro leva melhor, quem fala primeiro leva melhor. E nós aprendemos nesses estudos sempre do livro do André Luiz que os mentores, eles nunca chegam e nunca chegam falando.
Não.
Eles fazem uma pergunta e se cala, ou seja, eles são os últimos
Exato.
A falar. Isso é um grande aprendizado pra gente, porque quando a gente escuta mais, a probabilidade de falarmos besteira diminui sensivelmente.
E Jesus nos ensinou isso.
É verdade.
Quando fala os últimos serão os primeiros, né? Exatamente isso, que a gente às vezes quer chegar e sentar logo na primeira fila, né? No fechinho logo, aí daqui a pouco vem um convidado mais importante e a gente vai sair. Então Jesus falou desse último lugar, que é a postura que os mentores têm, não é?
É verdade. E a gente tá sempre se precipitando para falar. Às vezes alguém começa a contar uma coisa e aí cria uma ansiedade para falar por cima, para falar outra coisa e ninguém escuta ninguém.
Para até adivinhar o que o outro já falou. Eu tô sabendo, já sei o que você vai falar, já tô sabendo.
Esse final de semana eu estive com uma amiga e a família dela, foi muito interessante porque... ele estava praticando esporte, e aí tem o tal do drone, né?
Isso.
Que o drone é aquele aparelhinho que fica pairando, né? Em cima de uma festa, em cima de um evento, fazendo as filmagens de cima, e que está muito na moda. Então, o filho dela estava fazendo, era o aniversário do filho dela, ele estava fazendo um determinado esporte, e lá tinha uma pessoa com o drone fazendo a filmagem, e quem quisesse pagava e depois adquiria a filmagem. E como era o aniversário do filho dela, ela contratou o rapaz para filmar o filho dela. O filho dela estava esquiando, então ela queria filmar para dar depois de presente para ele. Aí tá bom, aí a gente estava lá, daqui a pouco chegou o filho dela, falou, ah mãe, a gente estava lá esquiando e tal, e foi legal porque o rapaz do drone começou a filmar um monte de coisa, eu dei tchauzinho para ele, ela, poxa vida, não era para você saber que era, eu ia dar no seu aniversário a filmagem, aí ele... Aí a irmã dele falou assim, mas tu sabia que era, a gente viu ele filmando um monte de coisa, achou que ele tava filmando assim um monte de coisa, não a gente necessariamente.
Ai, é, só falou demais, né? Falou demais.
Ela falou, ai meu Deus do céu, sempre precipitada, sempre estragando as coisas. Então, deveria ter escutado ele falando, aí ele ia falar, pois é, ele filmou o pessoal da praia, foi filmar não sei o quê, e pronto.
Deixava ele acabar.
Né? Deixava ele acabar e falar, é mesmo, filho, tava filmando, é... Pronto.
E a surpresa seria...
Exatamente.
Concretizada.
Ou seja, na verdade, ela mesmo...
A moça atropelou.
Porque nós somos assim. Né? A gente está sempre o quê? Antecipando as coisas.
E deduzindo que o outro está sentindo, que nem sempre é real, né?
Isso. E às vezes, quando tudo parecer seja aquilo mesmo, sempre tem uma possibilidade de não ser exatamente. Né? Como
com
esse
certeza.
Caso, tudo dava dando. Ele apenas percebeu. Falei, poxa, mas o filho falou, mas como que não ia se perceber um drone voando
exatamente,
em cima de você, entendeu? Agora eu nunca pude imaginar que ele estava vendendo a filmagem que você tinha comprado.
Exato.
Então é importante a gente aprender a dar tempo nas coisas. Sabe? Deixa,
inspirar,
escuta.
Né?
Faz um teste. Faça um teste de escutar sempre a pessoa falar até o final e faça um teste para você sempre adiar algum conflito que você vai falar. Dá muito certo.
É.
Eu já fiz esse teste várias vezes. Às vezes a gente se prepara para detonar alguma coisa
isso.
Hoje. Olha, quando eu encontrar Deus, eu vou falar isso e aquilo, aquilo. Mas aí depois adia. Não, vou deixar falar amanhã, não. Falar depois da manhã. Porque aí tantas coisas podem acontecer, tantos esclarecimentos podem acontecer, que se evita. E às vezes uma precipitação muito grande. Exatamente. Então, o Gúbio cumprimentou o Gregório, que estava exibindo uma fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Decorrida pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. E aí o Gúbio falou que sim, o de uma benfeitora. Lembram, lá atrás, quando eles chegam nessa cidade, o Gúbio, eles não queriam deixar o Gúbio entrar, né, para ser dessa entrevista com Gregório, mas aí o Gúbio falou o nome de uma pessoa e esse nome é que, na verdade, abriu as portas, né, que é o nome de Matilde, que, na verdade, é a mãe do próprio Gregório. Mas o Gregório não deu a entender absolutamente nada, apenas deixou. Você vê que a arrogância dele, né, pro Gúbio, pro André Luiz e pro Eloy, dizendo para que ele se lembre que ele é que é o juiz.
Uhum.
Né? Juiz, aí mandatário do governo forte aqui estabelecido. Ou seja, ele já está o quê? Imprimido todo o magnetismo, colocando as palavras certas, de medo, de imposição.
É o autoritarismo, né?
Exatamente. Não deves faltar à verdade. Ou seja, ele está aqui agindo como ele sempre agiu. Né? Ele foi um sacerdote onde era o quê? Necessário se confessar, todo mundo tinha que falar a verdade o tempo inteiro, e se manipulava muito com isso. Então, o que acontece? Foi isso que ele aprendeu, foi isso que ele estabeleceu, e é isso que ele está vendo aqui, que dá certo.
Exato.
Está dando certo. Por quê? Porque os espíritos que estão lá em torno dele, os espíritos que vão até lá, são espíritos com essa fé cega. São espíritos que se acostumaram ao longo da reencarnação a não raciocinar, a não se sentir fortalecido por si só. Por que que algumas pessoas manipulam tanto outras? Por que que se deixa manipular? Porque não raciocina, tem medo. Quantas pessoas têm medo de perder o poder financeiro e se sujeita a outras pessoas, a determinadas humilhações? Então, a gente tem que saber o qual é o preço que nós estamos pagando na nossa vida o tempo inteiro. E como a doutrina espírita nos incentiva bastante ao raciocínio, vamos sempre raciocinar, com a fé raciocinada, porque isso, este ato de raciocinar, vai nos tirar de grandes abismos, de grandes confusões, tanto agora encarnado, tanto quanto estivermos desencarnados. Muita paz.
Muita paz, amiga.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.